vovó ainda ressoa como uma novidade aos nossos ouvidos. Então, vamos começar pelo básico. O que, que é a cinesiologia aplicada?
Então, vamos lá. Cinesiologia é uma disciplina que existe na Faculdade de Fisioterapia e de Educação Física. Assim como tem biologia, anatomia, química, existe a cinesiologia. É uma disciplina que estuda o movimento. Lá atrás, quando nós estudávamos no ensino fundamental, no ensino médico, médio, nós tínhamos a disciplina de física, não tinha?
Sim.
E nessa disciplina existe um conteúdo que estuda o movimento, a aceleração, força, que seria física cinética. Então, tudo que envolve o movimento, envolve a cinética. E o movimento do corpo humano, que acontece através da força muscular, da contração, do relaxamento, da ativação de alavancas específicas para que aconteça o movimento, se chama cinesiologia. Quando eu utilizo o movimento de forma terapêutica, por exemplo, vou fazer um alongamento, vou fazer uma academia, um fortalecimento, eu estou utilizando os conhecimentos da cinesiologia de maneira terapêutica. Então, eu estou fazendo um exercício cinesioterápico, certo? E a cinesiologia em si, então, é o estudo do movimento. Cinesiologia aplicada, na verdade, o nome correto é cinesiologia aplicada ao diagnóstico, mas é um nome gigante. Cinesiologia aplicada já é um nome grande, mas completo para que a gente entenda é cinesiologia aplicada ao diagnóstico.
Entendeu? Que legal, então, quando você fala de diagnóstico, então aí a gente começa a ficar um pouco mais claro, é o fato de que ao diagnosticar de uma forma, então, mais precisa o que está acontecendo, mais assertividade você vai ter no tratamento.
Exatamente.
Então, quais seriam essas formas que ajudam esse diagnóstico mais preciso que você usa na cinesiologia aplicada?
A principal, e a que eu mais utilizo, é através da força muscular. O teste de força muscular. Como, Letícia? O músculo, ele vai ter uma inervação característica que vai ser responsável pelo comando desse movimento. Contração, relaxamento e assim por diante, certo? Esse músculo, que essa inervação, esse nível vertebral, da onde sai esse nervo que vai inervar esse músculo, vai ter um nervo primário. E esse nervo primário vai inervar outras estruturas. Vai inervar órgãos, vai inervar pele, vai inervar osso, vai inervar vaso, vai inervar os olhos, porque tudo é comandado pelo cérebro. Então, o que foi descoberto? Que quando alguma dessas estruturas que tem o mesmo nervo primário está com alguma alteração, seja ela física, estrutural ou emocional, todas as estruturas que têm o mesmo nervo sofrem uma consequência. Então, por exemplo, se eu tenho uma fratura num determinado osso, o nervo desse osso vai ter um músculo. O músculo desse osso pode ficar com uma reação de contração muscular reduzida, ou seja, ele não é fraco, ele consegue pegar uma garrafa de água, ele consegue fechar a porta do carro, ele consegue fazer as atividades normais, consegue inclusive malhar na academia e ter hipertrofia muscular. Porém, ele tem uma diminuição da reação de contração muscular. Então, quando eu solicito o teste de força muscular de músculos específicos, ele não vai conseguir sustentar o braço, mas ele consegue levantar peso na academia, porque é diferente hipertrofia com reflexo de contração muscular. Então, a principal forma que eu utilizo é o teste de força muscular. Então, se eu quero saber como que está a energia ou a saúde, quando eu falo em energia, seria o sangue mesmo. Como que está a quantidade de sangue de um determinado órgão? Como que está a condução nervosa daquele órgão? Então, eu vou fazer o teste naquele músculo. Então, por exemplo, vesícula é deltóide anterior. Estômago é peitoral. Pulmão, deltóide, fibras médias. Então, conforme o órgão, eu vou fazer a força muscular.
Mas então, assim, uma pausa. A cinesiologia aplicada, ela vai observar, então, o todo. Porque agora que você está falando de força muscular, você já relacionou a um órgão.
Sim. Isso pode influenciar na postura, pode influenciar em tudo, entendeu?
Ela vai olhar um todo.
O todo.
O problema no ombro, às vezes uma dor no ombro pode estar relacionada a um órgão específico.
Exatamente. Por exemplo, assim, existe uma relação muito grande da osteopatia, da terapia manual, dos estudos da osteopatia em si, com também a medicina tradicional chinesa, com relação aos meridianos, à acupuntura. Então, por exemplo, um ombro esquerdo pode ter relação com o estômago, um ombro direito pode ter relação com o fígado, a canela pode ter relação com a bexiga. Por quê? Porque eles têm a mesma inervação, entende? Só que, às vezes, um problema de estômago, ao invés, além de causar uma alteração no ombro, ele também pode causar uma dor na canela, que são aquelas pessoas que têm dores generalizadas. Porém, hoje, é comum tratar o quê? O sintoma. Então, eu tenho dor na canela, eu vou tratar a canela. Eu tenho dor no ombro, eu vou tratar o ombro. Eu tenho dor de cabeça, eu vou tratar a cabeça. Eu tenho uma alteração intestinal, um intestino preso, eu vou no gastro, eu trato o intestino preso.
Isoladamente.
Isoladamente. Com a cinésio, eu consigo descobrir qual a estrutura primária que está roubando sangue, que está roubando energia, nutrientes dessas outras estruturas e enfraquecendo a musculatura, o osso, várias estruturas. E aí eu trato ela de maneira pontual. Naquela outra pergunta que você me fez, quais outros recursos eu utilizo para fazer o teste? Quando chega uma pessoa que ela está sistemicamente comprometida, o que, que seria isso? Está com muitas alterações, tem várias questões emocionais, tem várias questões estruturais, principalmente pessoas que passaram por várias cirurgias, tem um comprometimento de pele, e a pele não tem nervos correspondentes, então pode influenciar diretamente no corpo todo. E aí quando é sistêmico e a pessoa tem dores generalizadas, eu às vezes não consigo achar um músculo apto para fazer o teste. Porque a pessoa está fraca energeticamente. Ela é aquela pessoa que ela está depressiva, ela não tem força. Então, eu vou buscar um outro recurso, que é uma ferramenta cinesiológica muito conhecida há muitos anos, que inclusive ela era utilizada antigamente para cavar os poços. Como que a gente sabia que naquela região eu poderia cavar, que ali ia ter um poço para eu tirar água, para eu extrair água? Através de ferramentas cinesiológicas. Então, era utilizado ou varinha de pessegueiro, ou algumas outras ferramentas específicas para isso, e uma delas era utilizado o pêndulo. E aí, um dia, durante uma consulta, eu não fiz nenhum curso de pêndulo, tá? E um dia eu sabia dos conhecimentos e tal, mas eu nunca tinha utilizado. Durante uma consulta, eu tive dificuldade, era uma senhora com Alzheimer, que tinha mais de 80 anos já, uma idosa, e ela não tinha força muscular, ela não tinha reação de contração, não força, ela não tinha reação de contração. Então, eu tava com aquele pêndulo na bolsa, que eu tinha comprado por curiosidade, sabe quando você compra por curiosidade? Achei legal, era de uma pedra, quartzo rosa, achei lindo, tinha atração por pedra. E aí eu peguei o pêndulo para fazer o teste nela, tipo, numa questão meio que intuitiva. E aí deu certo, então o pêndulo ele me dá respostas.
E como o pêndulo te deu essa resposta?
Através do giro dele. Então, quando eu tô lá nos pontos, tem os pontos específicos que eu utilizo para tratar, que são os pontos neurolinfáticos, que daí eu utilizo para fazer o tratamento.
Cita uma das técnicas, por exemplo, desses pontos.
Por exemplo, pulmão. Pessoa que tem alteração de pulmão. O pulmão tem uma relação muito grande com luto, com morte. Ou quando a morte está rondando, tem alguém na família que está muito doente, ou a pessoa tem muito medo da morte, ou lá atrás teve um trauma abrupto de morte. Às vezes, uma coisa ainda é da epigenética. Digamos que a mãe, enquanto estava grávida, teve um susto, perdeu o pai, perdeu alguém de uma maneira muito abrupta. E isso pode influenciar na energia do pulmão. São aquelas pessoas que têm muito medo da morte. Elas nunca vivenciaram isso, mas elas têm medo. Têm medo tanto de morrer quanto de perder alguém. Enfraquece a energia do pulmão. Os pontos do pulmão são aqui, ao longo do externo. São pontos extremamente doloridos. O pulmão tem inervação com o ombro, peitoral, fibras médias, com o músculo serrátil anterior. Então, pode influenciar diretamente na respiração e na postura, e também músculos do cotovelo, córaco braquial. Então, às vezes, uma dor de cotovelo, aquelas epicondilites que não melhoram, pode ter relação com o pulmão.
E aí, quando você chega com o pêndulo nessa região, o que, que o pêndulo
faz? Ele vai
faz?
Girar. Eu coloco ele aqui, ele gira, e não é minha mão que está girando. Ele gira, 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 gira. E aí ele fica ali. Se não for ali o primário, ele vai continuar girando. Se for o primário, ele vai girar umas duas, três vezes para me mostrar que ele tem um problema e ele vai parar. É bem incrível assim. E ele para. Igual quando você está indo procurar água no poço. Você vai indo com o pêndulo e aí, de repente, quando tem água, ele para de girar. Procura essas informações. É incrível. Eu conheço pessoas hoje que são especialistas em achar água, em caçar água, caçadores de água, que utilizam a ferramenta do pêndulo para fazer isso. E eu relaciono o pêndulo no corpo humano não como uma coisa esotérica, mas como sendo uma questão de sangue. Porque o que acontece, Lê? Olha só, quando a gente está em processo digestivo, vou pegar um pouquinho da fisiologia para o pessoal entender, quando a gente está fazendo a digestão do alimento, por que que não pode ir na piscina? Dá o quê? Congestão. O que que é a congestão? Significa que no processo digestivo, o nosso sangue todo é o responsável pela nossa digestão. Então, o sangue sai das prioridades, sai das extremidades, e agora ali vai ficar a quantidade de sangue suficiente para sobrevivência, e é mandado para o sistema digestivo, porque ali agora é prioridade. Entendeu? Então, o sangue está acumulado no estômago, no intestino, no fígado, para trabalhar ali. Então, até sai sangue, digamos assim, de maneira bem grotesca para o pessoal entender. Sangue do cérebro, sangue dos músculos, sangue das extremidades, e vai tudo para o sistema digestivo. Aqui tem sangue normal, e na cabeça também, por isso que a gente tem sono depois que a gente come. A gente não consegue fazer outras coisas, várias execuções, né? E aí, quando eu vou procurar com o pêndulo, é como se naquelas estruturas que estão enfraquecidas, está faltando sangue ali. Porque eles estão mandando essa quantidade de sangue para o órgão primário.
Você que nos ouve, nós estamos conversando com a fisioterapeuta Gislaine Inácia Hoff. Ela é especialista em cinesiologia aplicada e está um papo, uma conversa muito interessante aqui. Estamos cheios já de curiosidades, mas eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre essa questão que muitas vezes a gente, vamos usar um termo bem popular, a gente tem medo de estar se expondo muitas vezes a algumas técnicas que são esotéricas e não são, não tem um embasamento científico. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Há embasamento para essas técnicas?
Sim. A cinesiologia, ela não é uma técnica nova. A cinesiologia aplicada não é nova. No Brasil, ela não é muito reconhecida. Em Cascavel, até sábado passado, retrasado, eu era a única que fazia. Mas eu abri a primeira turma de formação. E eu tive 6 alunos. Então, 6, além de mim, 6 pessoas que foram ensinadas por mim, também vão estar aptas em breve, porque elas ainda não finalizaram o curso. O próximo módulo é agora dia 6, para estar aplicando a cinesiologia aplicada. Mas no Brasil, existem poucas pessoas que fazem. E na Argentina, por exemplo, é muito conhecida, faz parte da formação de osteopatia da Escola de Argentina. Existem pós-graduações na Argentina sobre a cinésio. Inclusive, sabe aquela série Grey's Anatomy? Existe até uma passagem da cinésio na Grey's Anatomy.
Essa questão passa muito pela cultura, né?
Sim.
Pela forma como determinado povo foi colonizado, foi pensado e construiu os seus modos de pensar, né? E aí eu queria que você contasse um relato que eu já vi ali no seu Instagram da técnica do pêndulo com um religioso, que inclusive acalmou seu coração aí,
sim,
inclusive como profissional.
Sim. Letícia, eu sou fisioterapeuta, né? Como você sabe, eu sou muito científica. E eu dava aula de física, quando nós nos conhecemos, né? Nós demos aula na Unipar e tal. Então, eu fui professora de física, minha mãe é professora de matemática. Então, 1 + 1 = 2 para mim. Então, eu sempre fui muito cética com relação a qualquer coisa relacionada à energia. Quando eu conheci a cinésio, foi num processo da minha vida que eu tinha parado de dar aula, eu precisava fazer um mestrado. Então, eu estudei, tipo, eu sou pesquisadora, né? Eu precisava fazer o mestrado, e aí eu fui reciclar a osteopatia, que eu tinha iniciado há vários anos atrás, e foi onde eu conheci a cinésio. E nesse processo, quando eu aprendi a fazer a cinésio, ela era puramente no músculo, então bem científica. Eu nem relacionava e nem acreditava muito nessa questão energética. Mas aí, de repente, essas questões de terapias começou a crescer, a ganhar mercado, e muitos vídeos, muito conteúdo na internet e tal. Eu comecei a assistir, comecei a aprimorar e comecei a entender que tinha uma relação, sim, com essa parte energética. No dia que eu peguei o pêndulo para atender, foi porque eu não conseguia ter resposta no músculo. E eu tinha assistido algumas coisas que era possível você ter algumas respostas com relação ao pêndulo, e eu peguei o pêndulo de maneira muito intuitiva, mas com muito receio do que eu estava fazendo. E aí, não, como se não bastasse, eu atendi a pessoa com aquele pêndulo, já era uma paciente antiga, eu pedi autorização para ela, eu falei que eu iria testar uma nova ferramenta ali, porque eu já tinha atendido ela e eu nunca tinha usado o pêndulo, mas naquele dia ela estava com um processo inflamatório bem ruim, e aí ela não conseguia responder. Eu mandava ela segurar o braço, ela soltava. Eu mandava ela soltar, ela segurava, porque ela tinha início de Alzheimer, né? E aí, quando eu peguei o pêndulo e deu certo, eu falei, será que eu tô fazendo certo mesmo, né? Terminei de atender e melhorou os sintomas, mas mesmo assim eu não tinha certeza. No final do dia, veio uma tia minha fazer a cinésio. E quando ela veio, eu pedi para ela se eu podia fazer um teste nela e comparar o teste muscular com o pêndulo. E aí deu certo, deu a mesma resposta. E aí de lá para cá eu utilizo o pêndulo, mas eu só utilizo quando o músculo não funciona. Não dá para fazer o teste pelo músculo, daí eu uso o pêndulo. E um dia eu fui atender um religioso, um arauto do evangelho. Eu sou católica, praticante. Então assim, eu respeito todas as religiões, eu tive acesso a várias religiões. No processo de patologia do meu esposo, eu conheci todas as religiões, eu dei uma garimpada, porque no desespero você procura Deus e você procura algo que te acolha. E por escolha, eu escolhi ser católica. Não sou católica porque eu fui batizada. Eu sou católica porque eu escolhi, uhum. Entendeu? Então, eu sou católica. E aí, eu tinha muito medo de estar fazendo pecado, de estar fazendo algo errado, que envolvesse alguma coisa esotérica. E aí, quando eu fui atender esse religioso, ele não tinha músculo. E eu pensei, como que eu vou pegar esse pêndulo, meu Deus do céu? Quando eu pegar esse pêndulo, esse homem já vai, né, vai me julgar. Eu já estava me julgando. E aí, quando eu peguei o pêndulo, eu falei para ele, eu vou pegar uma ferramenta cinesiológica, expliquei a questão do poço e tal. E eu falei, daí de cara, eu já me defendi e falei assim, ó, não tem nada de bruxaria, tá? Eu já falei assim para ele. Daí ele olhou para mim bem no meu olho e falou, como que você faz um negócio que nem você acredita? Me deu aquela, né? Eu falei, ai meu Deus, não é que eu não acredito. Eu acredito, eu vejo todo dia no meu consultório. Mas você é religioso, então às vezes você pode me julgar, sei lá, uma coisa estranha. Você veio aqui para fazer um tratamento comigo e eu vou pegar um pêndulo para te atender? É estranho isso. Eu falei, então, e outra coisa. Eu não conhecia direito qual que era os fundamentos dos arautos, né? E eu perguntei se ele poderia me confessar, se ele poderia conversar comigo. Ele falou que sim. Eu falei, então senta, agora vamos trocar. E eu sentei e fiz quase uma confissão ali com ele, abri meu coração, falei todos os meus medos, tudo que eu sentia e o quanto que eu tinha preconceito com relação a isso, de ter medo, mas ao mesmo tempo eu vi o resultado. E aí ele falou, não, ele falou, olha, você usa pelo bem? Eu falei, nem sei se dá pra usar pelo mal. Tipo, sei lá, eu só faço teste, né? Daí ele falou, não, então é o seguinte. Você já ouviu falar de Santa Hildegarda? Daí eu falei, o nome eu já tinha ouvido falar, mas eu não fazia ideia do que se tratava. E eu perguntei pra ele, falei, sim, mas o que seria? Qual a história dela? Daí ele me contou dessa santa, que ela viveu no século XI e que ela curava através de energia, através de minerais. Então, tá aqui ó, as pedras preciosas, que as pedras liberam determinados minerais na água ou no corpo, e não de uma maneira mística ou esotérica que você vai colocar como proteção, como um amuleto, não. Mas para tratamento mesmo. E aí falava sobre as ervas e tal, ele me contou brevemente sobre ela. E eu comecei a estudar sobre ela. Mas deixei meio que de lado, assim, sabe? E aí, de repente, esse negócio começou a vir de novo. Foi uns 6 meses depois. Santo Hildegarda apareceu de novo na minha vida. Um dia, quando veio agora o Papa Leão, tinha uma postagem no Instagram relacionando o Papa Leão com a Pedra Ametista, numa loja, Casa de Santa Hildegarda, que é aqui pertinho, em Capitão. E aí eu vi aquilo, falei, meu Deus, que interessante, né? De novo, essa santa. E aí comecei a ler sobre ela. No dia seguinte, eu ganhei um livro dela. Então, comecei a ter respostas nesse livro. E agora, faz uns 20 dias, eu estive em São Paulo, no primeiro congresso da medicina internacional, primeiro congresso internacional da medicina de Santa Hildegarda, que foi aqui no Brasil. E aí eu estive em São Paulo, especificamente para esse congresso, para estudar mais profundamente sobre a medicina dela. E aí lá eu entendi, porque até então eu não estava entendendo nada, porque eu não usava pedra, a única coisa que eu usava era um pêndulo com a pedra. E eu falei, mas qual que é a relação com isso? E aí eu entendi que, na verdade, Santa Hildegarda estudava as emoções e que tudo está relacionado às emoções, que as emoções ficam na alma. E ela trabalhava as doenças da alma através das pedras e dos chás. Então, é tudo a mesma coisa. Aí, tô aí, me aprofundando cada vez mais.
Parabéns pelo trabalho, Gislaine. Agradeço a sua presença e as suas contribuições aqui na CBN.
Muito obrigada, Letícia, pela oportunidade. E estou à disposição.